I'm turning this evening to Paul's second letter to the Corinthians, chapter 5 and verse 1.
Eu me volto nesta noite à segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 1. 2 Coríntios 5, 1. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus. Palavras impressionantes e muito famosas do apóstolo Paulo, escrita nessa segunda epístola aos Coríntios, já no ano 52 depois de Cristo, talvez já no começo do ano 53, uns 3 ou 4 anos depois de ele ter estado em Corinto, pregando o evangelho, fundando a igreja e evangelizando-os. E ele fala sobre a salvação e sobre o céu e sobre a vida eterna. Então, eles sabiam sobre aquelas coisas. Eles eram uma igreja de crentes. Então, podemos também falar a pessoas que já sabem do ensino. E Paulo diz, então, coisas maravilhosas sobre a vida eterna. Então, o conceito de vida eterna é o nosso assunto nos nossos próximos momentos, porque nós sabemos que se a nossa casa terrestre, isso é, esse corpo físico presente, a nossa casa deste tabernáculo, tabernáculo significa barraca ou tenda, o nosso corpo é apenas retratado como uma barraca. Se desfizer, a palavra grega significa ser algo afrouxado, isso é, toda a rigidez sai do corpo, toda a tensão, a firmeza simplesmente se vai e há um colapso. Então, essa é a maneira em que o apóstolo descreve isso. Ele diz, se nós morrermos de repente dessa maneira, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Você consegue ver o contraste aqui no versículo? Porque sabemos que se a nossa casa terrestre, isso é, mas não é muito bem uma casa, é mais como uma barraca, e é por isso que diz aqui, um corpo frágil se desfizer, temos um edifício. É melhor que uma barraca. Na terra, o nosso corpo é tão frágil como uma barraca. No céu, é uma existência diferente, é algo seguro e definido, firme. E é uma casa não feita por mãos, é feita por Deus, é feita pelo poder divino. E ela é eterna. E ela está na localização, na melhor localização imaginável na glória celestial. Que contraste de uma barraca para um prédio nos céus, um edifício. E esse é o retrato usado pelo apóstolo Paulo nesta passagem para mostrar o contraste. Bom, desde a antiguidade, esse tem sido o ensino que a vida, ela então pode ser seguida pela vida eterna, mas apenas em certas condições e termos. E esse é um ensino da Bíblia. O ensino da vida eterna vai até mesmo ao começo da Bíblia. A Bíblia tem sido chamada o livro da vida eterna. Ela começa, nas primeiras páginas da Bíblia, começa com a árvore da vida, contrastada com a árvore do conhecimento do bem e do mal que leva à morte. Então, a vida, que é uma eterna vida, um castigo de Deus, esses são os contrastes desde lá do começo da Bíblia até o fim. Uma vez eu ouvi alguém dizer que não se fala muito no Velho Testamento da Bíblia. Bom, você fica sem ar quando alguém fala uma coisa sem noção dessas, e tão ignorante. Este é o livro da vida após a morte, da vida eterna. Então, todas as páginas da Bíblia, em todas elas, existe um consistente cabo de ensinos que falam sobre a vida eterna. A árvore da vida, eu já mencionei, e eu já falei de lá, e mencionei todo o Velho, o Novo Testamento. E tem nos Salmos de Davi tantos salmos que falam sobre a eternidade e sobre a vida eterna. A Bíblia é cheia desse assunto. E eu farei algo incomum. Bom, você não sabia, mas quando você veio ao culto desta noite, você estava vindo para algo que poderia estar parecendo um funeral. Bom, e eu pensei, bom, o melhor jeito de falar a você sobre o ensino da Bíblia e da vida eterna era ler alguns daqueles versículos que nós lemos nos funerais. Então, leia, escute essas palavras incríveis. Eis aqui essas promessas de Cristo. Eu não direi qual é o capítulo ou versículo, mas veja só. Porque Deus amou o mundo, que Ele deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Aqui há outro. Eu vos digo, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E Jesus disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. E essa é a vontade do Pai, que todo aquele que olha para o Filho e crê nele tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. E aqui temos outra. Em verdade vos digo, se um homem cumprir aquilo que eu digo, jamais verá a morte. E também eu dou a minha vida pelas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. E eu lhes dou a vida eterna e elas nunca perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem quer que viva e creia em mim, jamais morrerá. Porque eu vivo, disse Cristo, vós vivereis também. Essas palavras não são belas? Não inquieteis os vossos corações. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e preparar um lugar para vós, eu voltarei outra vez e os receberei a mim, para que onde quer que eu esteja, lá estejais vós também. E também essas palavras falou Jesus e ergueu os seus olhos ao céu e disse, Pai, eu quero que aqueles que tu me deste estejam comigo onde quer que eu esteja. E essas são apenas algumas das promessas de Cristo. Que todo aquele que creia nele como um Salvador, que ele sofreu e morreu por pecadores, por aqueles que creem nele e vão até ele, tem a vida eterna. Posso ler um ou dois mas, embora normalmente eu pregue e não leia, mas temos aqui algumas palavras do apóstolo Paulo. Portanto, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não caminham segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se o Espírito dele, que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, habitar em vocês, em vós, aquele que ressuscitou a Cristo dos mortos também vivificará os vossos corpos pelo seu Espírito que habita em vós. Porque eu sei que os sofrimentos deste mundo presente não são dignos de ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Então, aquelas palavras maravilhosas em Romanos, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou fome, ou nudez, ou o perigo, ou a espada? Nada. Em todas essas coisas, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, através daquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte e nem a vida, nem os principados, nem as potestades, nem coisas do presente, nem coisas do futuro, nem altura e nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, passagens que nós já lemos em nossa leitura, e nós leremos em 2 Coríntios, capítulo 5, nesta noite. Então, por toda a Bíblia, há o ensino da vida eterna para aqueles que creem no Salvador do mundo. Há um pequeno texto impressionante no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, que seja talvez um desses raros versículos estranhamente traduzidos na versão bíblica em inglês King James, que diz que ele pôs o mundo no coração do homem. Deus pôs o mundo no coração de homens e mulheres. Nas traduções modernas, porém, eles melhoram nisso e elas dizem: ele, Deus, colocou a eternidade nos seus corações. E essa é uma tradução bem melhor do hebraico. A palavra no hebraico se refere a aquilo que está escondido da nossa visão. Ele colocou o coração de homens e mulheres nisso, no coração deles, aquilo que está escondido de seus olhos. Uma outra maneira de traduzir isso é aquilo que está além do ponto de desaparecimento. E essa é a poesia do texto original. Bom, a eternidade, toda pessoa tem um instinto para a eternidade. É por isso que muitas pessoas não creem em Deus de maneira alguma e não têm tempo para Deus. Quando as pessoas ao seu redor morrem, elas começam a falar dessas pessoas como elas estando lá nas alturas, podendo olhar para baixo e vendo-as. As pessoas pensam com o instinto de que existe uma vida após a morte, e é preciso treinar a você mesmo em não tentar crer na vida eterna. Você precisa tentar se convencer de que não há um mundo espiritual. A coisa natural é ver isso, a eternidade, como um instinto. Bom, então, quando as pessoas, é claro, pensam que todo mundo que tem uma vida eterna está feliz e glorioso, eles estão errados, porque a Bíblia e Cristo e toda a autoridade da Bíblia diz não. Nós somos naturalmente cortados, banidos da presença de Deus, ofensivos a Ele, condenados por Ele por causa da nossa desobediência. E nós precisamos de um Salvador, e nós precisamos do amor perdoador de Deus. Então temos todas as promessas da vida eterna e dos céus. Então o apóstolo Paulo diz aqui, porque nós sabemos que se o nosso tabernáculo, o nosso corpo for destruído, nós temos um edifício de Deus, uma casa não feita por mãos. Quando o nosso corpo, então, desabar, e aqui a palavra tem a ideia de algo repentino, e alguns podem pensar que a morte é um processo vagaroso. Nós todos começamos por exemplo, a falência de órgãos e tudo mais. Não, mas existe um momento em que a alma decola. E os indivíduos, então, pessoas, comparecem diante de Deus em juízo. Existe um momento. Nós podemos até resistir, fazer tudo o que pudermos para evitar. Algumas pessoas podem ficar aterrorizadas com este momento. Mas quando esse momento chegar, está fora do nosso controle. E é algo repentino. E está refletido aqui nessas palavras. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre se desfizer, de repente, esse é o processo da morte. Nós temos um edifício de Deus. Se você é salvo, se os seus pecados forem perdoados, se você está confiando em Cristo, então já foi provido a você uma nova existência. Você passa da morte para a vida. A sua alma sai desse corpo e deixa-o para trás, e um dia haverá um corpo glorificado e um corpo impressionantemente espiritual e ainda assim físico, para os crentes. E assim a Bíblia ensina, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus, além do poder humano de descrição. Nós temos muitas e muitas dicas na Bíblia sobre como o céu é, mas nós não temos uma descrição exata. Se nós tivéssemos tal descrição, se fosse possível em linguagem humana, nós não conseguiríamos entender. É algo glorioso demais, maravilhoso demais para ser descrito. Mas eu quero falar algumas coisas e algumas coisas da passagem que lemos, versículo 2. O apóstolo Paulo diz: e por isso também gememos. Nós gememos. A palavra grega é nós nos sentimos exprimidos, por assim dizer, pressionados. Os crentes sentem isso. Assim, há muitas coisas felizes nessa vida. Há coisas maravilhosas. Mas, ao mesmo tempo, nos sentimos sob uma certa pressão, sendo limitados por esse mundo material. Quando os pecados são perdoados e um dia, então, formos para o céu, onde houver gloriosa liberdade e absoluta pureza e perfeição e um entendimento infinito e atividades além da descrição humana e a própria visão do Deus Todo-Poderoso e a atmosfera de lá sendo toda cheia de amor e felicidade, comunhão. Bem, nesse mundo nós nos sentimos tão limitados, nesse mundo de presença material, com pecado e doenças e fraquezas e tantos problemas, porque nisso nós nos sentimos tão limitados e os nossos tradutores escolheram a palavra gememos. Mas o original indica: nós estamos tão restritos, com seriedade desejando ser vestidos com a nossa casa que é do céu. Bom, quando seus pecados são perdoados, quando você pode orar e caminhar com Deus e quando você pode prová-lo, você sabe que essa vida futura é tão gloriosa e há momentos em que você simplesmente começa a imaginar sendo então revestido, por assim dizer. O apóstolo Paulo diz: tragado pela vida, de maneira, tragado, engolido pela vida. E essa é a experiência da ida até a glória, da ida ao céu. E ele diz isso no versículo 3, que não pode ser lido de maneira tão boa na maneira que foi traduzido. Isso é, se todavia estando vestidos, isso é, se então somos crentes, não nos seremos achados nus. Isso de fato é uma afirmação. Se nós formos salvos, quando nós formos vestidos, revestidos, nunca ficaremos destituídos de nada. Veja a morte, o que a morte faz com você. A morte toma tudo de você. Se você se torna uma pessoa boa, com uma vida confortável, a morte tira todas as posições de você. Se você está saudável, quando a sua última doença vem, a morte toma a sua saúde e a sua força. A morte é como um tomador, ela toma tudo das suas mãos e te deixa sem nada. Ah, mas se você tiver o perdão de Deus e se você tiver a vida eterna, você será revestido com algo muito mais magnífico, uma vida muito mais magnífica do que você já teve antes. Nós não seremos achados nus, desapontados, decepcionados. E quando você morrer, você partirá da morte para uma riqueza eterna e espiritual. E esse é o sentido, de fato, do versículo 3. Pois nós que estamos neste tabernáculo, não nesta barraca do corpo, pois nós que estamos nesta barraca presente, gememos e desejamos. Nós estamos carregados, veja o versículo, o final do versículo, para que o mortal seja absorvido, isso é, seja engolido pela vida. Essa estrutura que está morrendo, então será tomada por um grande jorrar de luz, entendimento, pureza, maravilha, vigor, entrando nos portais da glória eterna. Você então será engolido, por assim dizer. E essa é a ideia aqui, o sentido. Bom, agora ele, aqui no versículo 5, aquele que nos preparou para isso foi Deus. Quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Por isso, para aqueles que creram em Deus, Deus já planejou tudo. Aqueles que foram até a Cristo, Deus já aprontou tudo para nós. Mas aqui temos um novo ponto. Qual é a prova? Existe alguma certeza? Existe alguma certeza? Sim, diz o apóstolo Paulo. Bom, agora, aquele que nos preparou para isso é Deus, que também nos deu o penhor do Espírito. E a palavra traduzida penhor significa a garantia do Espírito de Deus. Normalmente também é traduzido como depósito. O depósito, é isso que significa. Era isso que o penhor era naquela época, nos tempos da Bíblia. Você iria comprar algo, você então dava uma entrada. Não porque seria a prestação, mas até que o negócio era feito, então você tinha a sua garantia, era essa. Você fazia um pagamento, uma entrada, e isso comprometia você. Assim como você compra um apartamento, uma casa, você, até o momento em que você então assina um contrato, o depósito te mostra que você se comprometeu a fazer aquele negócio. Essa é a ideia. E é isso que significa aqui. Deus dá a você um penhor, como por assim dizer, uma ação, algo que é definido, que reflete o resto. Se é uma entrada em dinheiro, você sabe que você então receberá tudo o que é devido quando a transação acontecer. Se Deus está então planejando te dar a vida eterna, Ele te dará essa vida. Ele dará uma porção especial de vida agora, como uma espécie de garantia, como uma entrada. Não é nada semelhante à coisa real, mas é como uma ação, uma garantia, um penhor, uma entrada. Se Deus te dará, planeja te dar comunhão com Ele no céu, então você caminhará com Ele, conhecerá, clamará a Ele. Ele te dará, então, uma pequena porção disso quando você se torna convertido, até mesmo hoje, para que você tenha, então, um sentido verdadeiro de comunhão com Ele. Então, Ele responde às suas orações fracas e Ele te abençoa e se prova a ti. Isso é uma garantia, é uma prova. Tudo de que você terá eternamente, você recebe uma pequena entrada disso aqui para provar que isso virá. Você sabia que é isso que significa conversão? Quando você se converte a Deus, a sua vida é transformada. Ele transforma você pela obra do Espírito Santo. E é apenas uma porção, uma fração. Então, uma pequena entrada, uma garantia da abundância de coisas que você experimentará quando você morrer e entrar na glória eterna. Você consegue uma medida de certeza agora, você recebe uma medida de graça e paz quando você se achega a Cristo e você pensa, ah, será que Deus perdoará os meus pecados? Será que Ele me receberá? Será que Ele mudará a minha vida? E então eu clamo e digo, Senhor, Deus me perdoa, eu confio em Cristo, me dá a vida, muda a minha vida. Em um momento eu não tenho certeza, então de repente eu sei que Ele me abençoou. Eu posso ver a evidência na minha vida e eu vejo as coisas de maneira diferente e eu passo a querer agradá-Lo e eu odeio o meu pecado e eu tenho fome e sede de justiça, de retidão e eu oro a Ele e Ele me responde. Você não vê que essas coisas são, como se diz, a primeira entrada, a prestação, a certeza, o penhor de que tudo aquilo virá? Ah, você então dirá, eu quero uma prova de maneira diferente, eu quero um raio vindo do céu, eu quero ver algum milagre fantástico. Bom, isso é um milagre. O que Cristo faz por você e o que Ele faz dentro de você quando Ele te dá essa porção na conversão do em caráter e em natureza daquilo que um dia acontecerá. E é isso que o apóstolo Paulo menciona no versículo 5. Ele diz, ora, Quem para isto mesmo nos preparou foi Deus. Isso se refere à conversão, provavelmente. E para a vida eterna, Ele é o que fez isso, o qual nos deu também o penhor do Espírito. O apóstolo Paulo usa esse termo no capítulo 1 desta epístola. Em outra epístola, na epístola aos Efésios, ele chama isso de o penhor da herança, a garantia da herança que virá. E isso é maravilhoso. Há uma prova do céu. Quando eu me converto, a experiência que eu recebo na minha vida é simplesmente uma garantia a mim. E o que então vem depois disso? Eu tenho então uma certa antecipação e esperança de que um dia eu irei para o céu. Eu caminho com o Senhor agora, você diz. Eu provo a Ele agora. E à medida que os anos passam, você tem tanta certeza disso, você tem tantas evidências, você sente tanto amor e gratidão por Ele, os seus olhos são abertos. Bem, pense nessa parte do penhor. Nos céus você conhecerá todas as coisas. Haverá coisas maravilhosas que você poderá ver e entender. Mas veja, o que acontece com você na conversão? De repente existe uma repentina explosão de conhecimento na sua vida e você conhece então e vê o mundo. E você pode então entender aquilo que a Escritura diz. Então, em alguns momentos, Paulo dirá, nós caminhamos por fé e não por vista. Pela fé e não por vista. E algumas pessoas pensam, isso significa que é uma fé cega. Se eu confio em Cristo e eu arrependo dos meus pecados e creio nele, eu também caminharei por uma fé cega, simplesmente tendo esperança contra a esperança. Não é isso que significa. Pela fé significa que você vê mais do que você vê com seus olhos físicos. Com seus olhos físicos, tudo que você vê são as coisas materiais. Pela fé, você entende coisas espirituais. Com seus olhos carnais, você apenas vê objetos materiais, você vê o mundo, você faz o melhor para entendê-lo. E você não pode de fato, mas pela fé você então recebe a explicação de Deus para tudo isso e você passa a entender tudo. É um nível mais alto de entendimento. Veja que é como fazer uma viagem usando um mapa. O mapa é a palavra de Deus. Quando você olha para as indicações no mapa e olha para a rota e você então segue o mapa na sua trilha ou algo assim, você em pouco tempo percebe que à frente haverá uma linha de trem, um trilho, e depois haverá um rio, assim como está no mapa. Bom, eu estou vendo, existe uma montanha aqui bem íngreme, e há uma igreja que eu vejo, a torre da igreja agora, e assim à medida que você procede na viagem, guiado pelo mapa, todas as coisas que estão no mapa, elas vêm uma após a outra, aos seus olhos. E é assim que é caminhar pela fé. Você crê na Escritura e a Escritura diz a você exatamente o que está acontecendo neste mundo e por quê? Porque o homem caiu por causa do seu pecado e desobediência a Deus. Portanto, falando de maneira geral, o homem sempre se comportará de uma maneira egoísta e em guerras, e haverá guerras e rumores de guerra. E por mais que o mundo esteja otimista, de repente algo que está indo bem numa parte do mundo, então outra parte do mundo algo errado dará errado, e você verá o seu mapa, que é a Escritura, e você dirá, bom, isso é exatamente como a Bíblia diz que será. A sabedoria humana, que apenas olha, se guia por vista, pode ser bem otimista, mas ela erra tudo. Os políticos humanos, sim, nós precisamos deles e nós oramos por eles e confiamos que eles estão tentando governar o país, mas eles podem ter nada mais do que otimismo. E eles dizem, olhem para mim, eu farei isso e aquilo outro. E eles não conseguem fazer nada muitas vezes. E nós vemos na Bíblia por quê. As coisas se revelam assim como a Bíblia revela. E é isso que significa caminhar por fé. Então, tendo o mapa de Deus, ele te dá uma mente que entende. E isso é apenas como uma espécie de entrada, um pagamento de entrada. E você diz, eu nunca entendia porque o mundo era assim, eu nunca entendia a desonestidade humana e eu era bem ingênuo, mas desde que eu fui convertido por Deus, eu tenho visto, eu tive uma entrada, um pagamento de entrada da sabedoria que Deus me dará no mundo eterno. E eu entendo a Bíblia, eu vejo o que ele fez, Cristo fez, e eu me maravilho com aquilo que ele fez no Calvário, e eu creio no, e eu entendo o plano de Deus e como as coisas são, e isso é apenas como eu disse, um penhor, um pagamento de entrada. Então, de fato, há uma vida eterna para os crentes, aqueles que se arrependem dos seus pecados, humilham-se a si mesmos, buscam ao Senhor e pedem pela salvação. E assim você terá uma conversão e uma vida nova. E isso inclui uma espécie de entrada no pagamento, como uma garantia de todas as coisas que serão imensamente expandidas na eternidade, quando formos para o céu. Então você diz, sim, Deus dá o que ele promete. Eu recebi esse penhor, essa entrada. Eu sei que essas coisas são verdadeiras e que eu estou no caminho para a vida eterna e para o céu. Amigos, meu tempo já se esgotou. Poderia eu apenas direcionar a atenção de vocês rapidamente à medida que nós encerramos. O versículo 11, nós analisamos esse versículo hoje de manhã em um contexto diferente. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé. Nós temos que persuadir as pessoas a ir a Cristo, porque as pessoas não querem. Nós temos que implorar com as pessoas, porque elas amam o pecado. E elas confiam nas coisas materiais, e as pessoas não querem se submeter ao governo de Deus. E o pecado domina essas pessoas e o pecado as governa. Eu estava lendo no outro dia uma ilustração de Martinho Lutero sobre o pecado. O pecado e a tentação é como um daqueles gatos lindos e caros, um daqueles gatos siameses ou algo do tipo, tão suaves, tão lustrosos. E o gato parece dócil, mas e você o toca ele é tão atrativo, mas esse gato tem uma natureza terrível e então rapidamente as garras dele se mostram e então ele arranha você e ele pula sobre você e você não pode se livrar dele, e é assim o pecado. Nós temos que persuadir as pessoas. As pessoas dizem, eu não quero a Deus, eu não quero me arrepender, eu não quero perdão, eu não quero a conversão. Eu não estou interessado quando você fala sobre a vida eterna ou coisa assim. Eu amo as coisas com as quais estou me envolvendo neste mundo. Eu amo a mim mesmo. Eu amo os meus prazeres. Prazeres dos quais os que você não aprovaria. Essas coisas são boas. Eu desfruto delas. E os meus minhas autogratificações, mas então virão as garras, e o pecado então te agarrará, e ele te dominará, e você não conseguirá se livrar dele, e ele governará a sua vida, e ele te levará para o inferno, e para o julgamento eterno. Amigos, Paulo diz, nós persuadimos homens e mulheres, para que eu peço ao que o Espírito Santo opere em corações, para que essa persuasão humana que não opera sem o Espírito de Deus, que não funciona sem ele, toque o coração, o seu coração nessa noite e afete você. E então você entenda a tolice, a eterna tolice de estar sem Deus e sem o seu amor, sem o seu perdão, sem o seu poder conversor e sem a vida eterna e sem a esperança eterna. Você precisa chegar-se a Deus, e isso é 2 Coríntios capítulo 5, amigos. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E isso é maravilhoso. E aqui O apóstolo lida com a morte expiatória de Cristo, da qual dependemos o amor de Cristo para tomar sobre si os nossos pecados e o nosso castigo em nosso lugar, no lugar de todos aqueles que foram redimidos, que serão redimidos, em cujos corações Deus operará e levará até Ele. Oremos juntos. Ó Deus, nosso gracioso Pai Celestial, lida eternamente conosco, como nós somos tolos por natureza. Ó Senhor, em Tua grande misericórdia, nós Te pedimos, toca os nossos corações, leva-nos até Cristo e ao Calvário, e faz com que nós confiemos em Jesus Cristo. Então nos acheguemos em arrependimento e fé. Vem, Senhor, agora e salva almas em nosso meio, para que todos tenham certeza da grande glória que virá, daqueles que entrarão nos céus cobertos, revestidos pela morte eterna, expiatória de Cristo, opera em cada coração. E nós pedimos essas coisas em nome do nosso Salvador e por amor dele. Amém.